Opa, pessoal, aqui a gente tem essa função do Avera que é muito interessante. Eu acho que vale a pena você brincar, refletir. E o que a gente tem aqui é um gráfico que eu escolhi como ponto de partida, e você pode escolher diversos pontos de partidas, tá? Eu escolhi 5/11/2016. Bem, eleição de Donald Trump. Uma eleição quando Trump, na verdade, a bolsa subiu 8% de madrugada lá nos Estados Unidos. Eu estava lá em Icaraí. Né, e cara, aí é Niterói, no Rio de Janeiro, e não dormi naquela noite, né? Pois, pô, parecia, era certo que Hillary iria ganhar, e de repente Trump ganha, o mercado cai, despenca 8%, os asiáticos vendendo tudo, de repente, 4 horas da manhã já tá com menos, tava com menos 5 nas 4 horas da manhã, 8 horas da manhã tava 0 a 0, e o mercado dali começou a subir. Esse gráfico aqui é um gráfico de Brasil. O que que a gente tem aqui? A gente tem a linha verde, a renda fixa. Temos a renda variável no azul, no Ibovespa. E nessa linha cinza, a gente tem essa métrica aqui que você pode brincar. Você pode até escolher um outro trimestre também. Mas é uma que você fica no CDI boa parte do ano. E só no último trimestre você pula para o BOVA 11. E aqui ele ganha do Ibovespa. Mas veja você, por isso que eu escolhi essa data. Fiz um data mining aqui, um data fitting, tá? Eu escolhi essa data porque eu quero te mostrar o seguinte: num bull market, meu amigo, não tem que ficar escolhendo quarto trimestre, não. Ó, a linha azul andou acima de tudo aqui. Olha como abriu em cima do CDI. Aí o cara fala: não, porque o CDI manda aqui. Bem, de 2016, apesar desse marasmo desses últimos 5 anos aqui para o Ibovespa, a gente ainda está acima do Ibovespa, veja, 132% contra 110%, né? E essa métrica de investir só no último trimestre está ganhando do Ibovespa, simplesmente está comprado no Ibovespa direto. Pessoal, a renda variável, a lógica diz que ela deve ganhar da renda fixa. É assim que acontece nos Estados Unidos e é assim que é para acontecer. No Brasil, houve uma aberração aqui de, como eu falei já no outro áudio, em 94, a gente seguiu por um caminho, tá, de juros alto. Foi um caminho, vamos chamar ele de caminho Gustavo Franco. Tivéssemos seguido pelo caminho Delfim Neto, e aqui, por favor, tá, respeito ao Delfim Neto, ele já se foi, mas eu aprendi a admirar muito a obra dele, tá? Lógico que quando era criança, eu cresci ouvindo lá, assistindo Jô Soares, o Viva o Gordo, tá? Em que zombavam muito da inflação do Brasil. Mas o Delfim Neto, como colunista, como professor da USP, com ideias ótimas. E logo quando eu comecei minha carreira, conversando lá em Nova York, eu lembro que tinha um crítico enorme ao Brasil, falando que essa política de juros é péssima. O Delfim Neto sempre criticou. E no fim, eu acho que hoje, olhando para trás, jogando essa luz, eu acho que o Delfim Neto estava certo. E eu sou mais crítico a Gustavo Franco. E eu sou crítico a esse rentismo que deu essa moleza para esse pessoal aí. Acabou. Acabou, a repressão financeira está batendo, eu estou falando. Pode ser que eu vá quebrar a cara. Você vai chegar, vamos chegar em 2028 com juros a 20. Eu penso que não. Eu acho que a gente vai num outro caminho, num caminho da turquenização. Meu argumento número 4, tá? Então, é isso. Falar que o CDI aqui, ó, falei com o um investidor essa semana que eu fiquei frustrado, que eu dei o melhor que eu pude para ele, passando um conteúdo super legal. Ele falou: pô, não sei por que ir para a bolsa com juros a 15. Aí eu mostrei para ele o gráfico que eu mostrei. Você viu que lá estava 22% em 2022, em 2002, e a bolsa subiu 100% em 2003? Aí, não falou nada. Pô, eu estou irritado com esse pessoal, pessoal. Eu não aguento mais essa história. Tá aí, ó, 2016 para cá. Já temos quase uma década de Ibovespa ganhando do Ibovespa ganhando do CDI, apesar do nosso grande irmão, nosso camarada chinês, ter feito uma enorme transição, tá? Da construção civil para a indústria, tá? E a gente surfou, sofremos com essa onda do excepcionalismo americano, né? Desses marqueteiros aí. Vamos lá.